Senhora e senhores deputados, vamos iniciar esta, espero que seja a última reunião do ano e espero que seja rápida, não é? São dois objetivos, se me permitem, que eu tenho esta, enfim, nesta fase dos nossos trabalhos parlamentares. O único ponto de ordem de trabalhos é a apreciação da redação final do diploma relativo à reforma da tributação das sociedades, alterando o código do IRC, que foi votado hoje de manhã, em votação final global. Eu gostava de saudar, até porque se disponibilizaram também contra o que é, enfim, não é hábito, não é contra nada, mas não é hábito, caso exista alguma dúvida, saudar a DAPLEN pela disponibilidade por esta forma um pouco atípica de trabalho que lhes foi sugerido em torno deste diploma e até a disponibilidade de dois dos juristas da DAPLED que estão connosco e que eu também, se houver alguma questão que não seja suscetível de ser explicitada pelo texto ou pela mera análise política, eu também pedi a título excepcional, que se fosse caso disso, que permitíssemos a um dos juristas da DAPLEN fundamentar alguma das opções feitas, sobretudo se ela ressuscitar dúvidas aos senhores deputados. Eu acho que podemos seguir os termos.
Senhor Presidente.
Senhor deputado Paulo Sá, tem a palavra.
Antes de passarmos propriamente à análise de cada um dos pontos da redação, gostava de fazer algumas considerações e de dizer algumas considerações sobre a forma como este processo está a decorrer e tem decorrido por imposição da maioria. O primeiro aspecto é que foram recusados um conjunto de audições, alegando a falta de tempo que este processo, que atrasaria o processo, portanto não haveria tempo de fazer essas audições, e na realidade o que se veio verificar foi que havia tempo mais suficiente para se realizar essas audições, até porque o processo foi sendo sucessivamente adiado a pedido da própria maioria. Outra questão, Sr. Presidente, é com a forma como se as reuniões foram sendo adiadas sucessivamente ao longo destes períodos, criando uma grande instabilidade neste processo legislativo, e não gostaríamos de deixar de fazer referência aqui. E, por fim, o resultado final que temos nesta agora que temos que analisar na redação final, que é, e pensamos nós, o retrato da forma como este processo foi levado a cabo pela maioria. Não poderíamos deixar aqui de chamar a atenção para esse aspecto. Não queremos obstaculizar aqui as alterações e a redação final, mas há aqui matérias e acertos, e depois iremos analisá-los um a um, que levantam questões que poderiam ter sido evitadas se este processo tivesse sido conduzido com os ritmos adequados que permitissem a necessária reflexão, a ponderação de todos os grupos parlamentares, em particular da maioria. E, por fim, Sr. Presidente, não gostaria de deixar de salientar o papel dos serviços, que neste processo completamente, em nossa opinião, atabalhoado, tiveram um empenho tremendo e nos foram permitindo, ainda assim, ir avançando neste processo. E não poderia deixar de destacar esse papel dos serviços. Mas o mais importante aqui nestas questões todas é que isto tem que servir também como guia para o futuro. Nós estamos consecutivamente a ter processos legislativos com ritmos impostos pela maioria que não são compatíveis com uma análise rigorosa, ponderada, com uma reflexão, e depois os resultados são sempre estes, como aqueles que agora estão a verificar. Mas iremos, Sr. Presidente, ao longo da, à medida que formos percorrendo estas diversas alterações, fazendo os comentários em cada um desses pontos.
Muito obrigado. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, eu apenas há um ponto, eu subscrevo inteiramente aquilo que o Sr. Deputado Paulo Sá diz sobre a inteira disponibilidade dos serviços, quer os diretamente ligados à Comissão, quer os da DAPLEN, no acompanhamento deste processo. Quanto àquilo que tem a ver com esta reunião hoje, nestes termos, sabemos todos em que termos é que consensualizamos que ela se realizasse hoje e não na próxima sexta-feira. As outras considerações, naturalmente, cabe aos grupos parlamentares apreciá-las, não é? Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Também queria dar esta nota de salientar a questão dos serviços e a disponibilidade para um processo que não é fácil, que é complexo, mas que não queria deixar de referir da intervenção do Sr. Deputado Paulo Sá, quando refere à ausência de audições. Portanto, eu penso que nós ouvimos um conjunto alargado de entidades, parceiros sociais, E depois, eu penso que importante é haver debate entre os partidos e entre os deputados. Portanto, eu penso que esse foi o que não faltou e esse penso que é relevante e penso que o resultado é exatamente bom porque houve diálogo e houve consenso entre os deputados e os grupos parlamentares.
Senhor deputado Pedro Filipe Soares.
Apenas para dizer que, para ficar registado, que subscreve a intervenção do deputado Paulo Sá.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Galão.
Para o mesmo efeito, o Partido Socialista também subscreve a intervenção do deputado Paulo Sá.
Bom, senhores deputados, estão tomadas as declarações para registro. Passemos à análise do projeto de decreto. Eu sugeria que seguíssemos o texto. Onde é que há a primeira dúvida? Diga a sua, em que artigo? Ou em que página, por facilidade?
Na página 3.
Na página 3. Há alguma observação na página 1? Presumo que não. Na página 2 há alguma observação? Não? Sr. Deputado Cristóvão Crespo, na página 3, qual
quando
é a observação?
Refere à alínea A do número 4 do artigo 8º,
sim,
apresenta uma redação pouco clara, mas não sugere alternativa porque não correu o risco de alterar o pensamento do legislador. Portanto, este artigo fala no período de tributação. Dá a ideia que há uma redundância aqui de um em e um que. Portanto, dá-me a ideia que já vem em redações anteriores. Portanto, isto refere ao período de tributação e delimita, digamos assim, o período de tributação. Portanto, penso que aqui a queda do em beneficiaria a redação e a redação ficaria mais correta.
Bom, esta curiosamente é uma norma que vem da proposta original do Governo. Não foi, aliás, alterada aqui durante o processo legislativo. Não foi porque não teve nenhuma proposta nesse sentido, não é? Portanto, tenho a certeza que não terá sido alterada. A sua sugestão era que saísse... Qual deles?
Primeiro.
No ano do início de tributação, vírgula, que é constituído. Passaria a ser assim? Mas eu chamo a atenção, por exemplo, na alínea B do texto atualmente em vigor, a mesma construção existe. Não está sequer na nossa disponibilidade, dado que não consta da proposta do Governo. Havia aqui uma coerência discutível, naturalmente, por isso estamos aqui a fazer, mas uma coerência na redação em vigor do linguística, na redação em vigor do Código. Bom, tirar o EI nas quatro linhas, incluindo aquelas que não foram mexidas do Código, não sei. Senhor deputado Paulo Sá.
Senhor Presidente, na própria alínea A do Código que está em vigor, já tem o EM.
Não, é isso.
E, portanto, tem vigorado assim neste momento irmos tirar-me o EM, isso pode criar alguns problemas, se calhar era melhor deixar...
Pois, era isso que eu chamava a atenção. A proposta do Governo só altera a alínea A, mantém a estrutura linguística, naturalmente discutível, que vinha atrás, nem sei de quando é que data essa redação, não interessa aqui. A linha B, a linha C, a linha D têm construções similares. Bom, acho que o princípio aqui é, aliás, não há nenhuma proposta concreta, mantemos o texto como está, não é? Esse é o princípio em matéria de redação final. Qual é a observação seguinte, senhores deputados? Em que página, em que artigo? 4, 5, sim, eu também tenho algo a dizer na página 6. Alguém tem algo até à página 6, antes da página 6? Sr. Deputado Paulo Sá. Na página 6 também, então temos todos no 87. Talvez o deputado Cristóvão Crespo, que se inscreveu primeiro, se for a mesma reserva que eu tenho, dispensa-me de a formular.
Sr. Presidente, é para chamar a atenção que no novo número 8 deve corrigir a remissão para o número 1. Portanto, na parte final, portanto, Os 15 mil euros de matéria coletável é 17% aplicantes à taxa prevista no número 1 ao excedente. Portanto, a taxa...
De acordo com esta observação?
Página
6. Página 6.
Número 2, passou o número 8.
Era
Alçar, com esta estamos de acordo. Pois, eu acho que eu tinha aqui uma observação para a qual eu chamava sobretudo a atenção do PS e do PSD e do CDS, que tem a ver com propostas, tem a ver com propostas que apresentaram ontem na especialidade. Eu chamava a atenção para a primeira, para a nota da Daplens, na página 6, sobre o artigo 87, que tem a ver com propostas do PS, uma do PS, que foi aprovada, outra do PSD e do CDS, que foi aprovada também relativamente ao número 3, a do PS do número 2, a do PSD e do CDS do número 3. Bom, e que tinham a ver com uma, no fundo tem a ver com a tributação, com a taxa, a nova taxa de 17% para as pequenas e médias empresas. A opção, tanto quanto percebo, era exatamente colocar esta matéria no número 2, porque era onde existia a antiga norma, que foi revogada, se não estou em erro, em 2012, que foi revogada em 2012, sobre, com uma taxa de, na altura, de 12,5% para as pequenas e médias empresas. E, portanto, a proposta dada à PLEN, e, portanto, entretanto, os números 2 e 3 estão revogados, nada consta atualmente. A proposta dada à PLEN é que estas duas normas sejam, no fim, como 8 e 9, mas acho que a opção era mesmo ocupar os números 2 e 3, não é? Repristinando taxas especiais. E, portanto, não seguiríamos a sugestão dada à PLEN. É isso? Parece-me, eu julgo que era essa a intenção, mas os senhores deputados confirmam, então não há acordo e não seguimos aqui a opção da DAPLEN. Observação seguinte.
Eu tinha pedido a palavra exatamente para levantar essa questão que o senhor Presidente acaba de levantar, portanto entendemos que deve manter-se o 2 e 3, não seguir a
então
norma.
Estamos todos de acordo.
Portanto, é o mesmo então, comentário.
Muito bem,
portanto,
pleno, consenso, pleno consenso sobre esta matéria, não acatando a sugestão da DAPLEN.
Então a sugestão anterior, número 1, deixa-se fazer efeito.
Sim, sim.
Passa-se
a palavra do número
anterior.
É, exatamente. Número anterior, tem toda a razão. Qual é a observação seguinte, senhores deputados? Só faltam 11 páginas. Página 10. Alguém tem alguma observação antes da página 10? Não? Sr. Deputado Cristóvão Crespo, percebo que fez uma leitura atenta. Eu também fiz, mas não tenho nenhuma antes da página 10. Não? Sr. Deputado Paulo Sá?
É sobre, logo no princípio, no topo da página 10, o comentário da DAPLEN que sobre a palavra goodwill, não estamos em desacordo, mas entendemos, queremos que no texto do decreto não está em itálico e devia estar em itálico se metermos uma palavra estrangeira. Portanto, acolhemos esta sugestão, mas colocando como a DAPLEN sugere, o
muito
goodwill
bem
em itálico sendo uma palavra
muito
estrangeira.
Muito bem, tal como se o latim está em itálico, o inglês também deve estar. Parece-me patriótico. Está. Muito bem, muito bem. Não há coerência. Sim, a DAPLEN diz para a expressão de minimis que esteja em latim, não para a questão goodwill, portanto, expressões em línguas estrangeiras são colocadas a itálico. Qual é a observação seguinte? Página 11. Eu tenho aqui uma... A sugestão da DAPLEN baseia-se relativamente ao artigo 5º. decorre de indicação antiga que a doutora Joana Figueiredo me dá e que eu verifiquei que é assim, decorre de um lapso na epígrafe da subsecção 4ª, que deverá ser imparidades. Diga? Artigo 5º. O artigo 5º do texto de substituição, alterações sistemáticas, é colocado no artigo 11º, não é? É que a sugestão da DAPLEN não faz, não é necessário, não é? Que seja assim, não é?
Exato. Porque aqui, em vez de ter provisões, deveria ter imparidade.
Sim, sim. Dado que no número 3...
Era esse problema.
Claro, claro. É que no número 3, onde está provisões, deverá estar imparidades, não é? E sendo assim, a questão já não se colocará, não é? Sim. O texto de substituição que foi para plenário foi com um erro, não é? Se nós colocarmos aí imparidades, como era verdade, e podem verificar do texto da versão original do Governo, não é? Dado que isso vem daí. É capaz de ser.
O Governo confirmou que devia ser assim.
E o Governo confirmou informalmente que é esta a versão correta. Portanto, a Comissão tem uma relação privilegiada com o Governo, quase melhor que a da maioria. A mesa da Comissão. Em que página, melhor dizendo?
Doce, Presidente.
Página 12, Sr. Deputado Paulo Sá.
Logo no topo.
No topo, artigo 13, sim.
Não objetamos a que se faça esta correção, porque entendemos que um diploma não deve sair da Assembleia da República com erros. E, obviamente, há aqui um erro, porque se revoga uma norma que afinal não é revogada, mas gostávamos de chamar a atenção que isto também resulta das pressas e dos ritmos que são impostos aqui. Problemas destes surgem e não deviam surgir, mas não queremos levantar obstáculos, porque não gostaríamos também que uma lei saísse daqui com uma incorreção deste género. Mas são coisas que temos que tomar atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A capacidade que nós temos de ainda intervir prova que, pelo menos neste caso, conseguimos obstar a que esta, pelo menos, não digo, não posso garantir que outras não existam, mas pelo menos este erro seja cometido. Eu a seguir tenho uma observação, Sr. Deputado Cristóvão Crespo, ainda nesta página?
Não.
Qual é a próxima página?
É a 13ª.
Bom, há aqui uma questão genérica. Não, na questão das republicações. A DAPLEN transmitiu uma preocupação genérica que existem algumas dúvidas, isto é, não foi possível fazer uma verificação total do rigor das referências dadas às alterações sistemáticas feitas, da correção de todas as referências no texto de republicação. Isto é, a DAPLEN usou como prioridade verificar, e isso foi feito, as remissões nos artigos que foram alterados, não teve oportunidade, e isso é feito normalmente, verificar todas as remissões, dado que há alterações de número, há alterações sistemáticas. Bom, isto não toca o texto, estamos já a falar, nós já acabamos o decreto, já estamos a partir daqui a falar do Código Republicado, não é? Portanto, já não há nenhuma alteração inovadora, são verificações técnicas. O que é que se pedia aqui era, no fundo, um mandato na relação normal que o Parlamento tem com a Presidência da República, que até à promulgação possa haver aqui alguma interação, não é no diploma aprovado, é só nesta fase das republicações que até aqui possa haver algum ajustamento se numa segunda leitura se detectar algum erro. há acordo quanto a isso. É uma observação genérica que nós hoje ainda, o Governo, clarificou algumas questões. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sim, estamos de acordo, Sr. Presidente, mas entendemos que os grupos parlamentares devem ser informados imediatamente de qualquer correção que surja no âmbito daquilo que o Sr. Presidente diz.
Serão informados, como sempre sucede nesta Comissão. Mal isso, enfim, dá pleno. Esta é uma prática até da relação informal com o Governo. Como sabem, isto é matéria orçamental, a relação informal que é feita entre a Comissão e o Governo, quando daí resultam alterações, quando daí não resulta nada, quer dizer, quando resultam esclarecimentos que não envolvem alterações, enfim, confesso que não incomodo os colegas com essas informações. Agora, quando da interação com o Governo resulta uma alteração, nem que seja de uma vírgula, está estabelecido, enfim, o princípio de informação, naturalmente com a Presidência da República, neste caso o mesmo princípio se seguirá. Página 13, Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Esta, logo na primeira parágrafo.
Esta referências ao artigo 22, 34, 39, portanto... não ficou bem claro para mim, portanto, há pouco, quando o Sr. Presidente referiu as questões...
Que... São algumas daquelas, essas são exatamente algumas daquelas que o Governo pediu que fossem... Sim. Nós pedimos também ao Governo para fazer a reverificação.
Sim, sim.
Porque isto é... não há matéria inovadora, portanto... portanto, está no tal âmbito da clarificação que aqui está a ser feita, na republicação. Sr. Deputado...
Nós aqui não temos dúvidas porque o texto constante no artigo 31A é exatamente igual ao texto constante no artigo. Portanto, não temos dúvidas e acolhemos esta sugestão da Pleno porque não há qualquer mudança de substância.
Muito bem. Não vemos... governos. Sim, 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 sim. Muito bem. Então, esta está acolhida. Mais alguma observação? 14, Sr. Deputado? Não. Basta. Sr. Deputado Paulo Sá. Se não há mais nada na 13, página 14.
Na 14 há aqui um problema, e parece-nos que é um problema sério. São três sugestões em que se apresenta o número 6, a alínea B do número 7 e a alínea A do número 2, em que sugere que se substitua a diretiva 90.434 pela diretiva 2.933. Nós compreendemos a motivação. A diretiva, a primeira, a 90.434, foi revogada. No entanto, também nos parece muito relevante, de extrema relevância, que estes artigos não foram alterados no processo legislativo. Portanto, constavam e não foram alterados no processo legislativo. Portanto, não se trata de corrigir uma falha, um erro no processo legislativo que é ocorrido, trata-se de ir uma legislação que está em vigor e, sem qualquer aprovação, substituir uma diretiva por outra. E isso parece-nos que vai muito além do que é uma redação final. E era esta a questão que gostávamos de colocar aqui.
Bom, a questão... O Sr. Deputado Paulo Sá tem inteira razão quanto ao procedimento. A razão substantiva é que a diretiva 90.434 foi exatamente substituída pela diretiva, foi revogada e substituída pela diretiva 2.933. E há outros artigos em que essa referência é feita. Os artigos inovadores, isto passa-se em artigos em que não houve inovação. Há artigos inovadores, podemos dar como exemplo... nos artigos 75 e 76, em que houve alterações, a referência é certa. Esta é a nova diretiva que regula exatamente estas matérias e que substituiu a anterior. Nos artigos 75 e 76, que foram objeto de alteração, o Governo faz a remissão para a diretiva que está em vigor. Como estes artigos não foram alterados, bom, de facto, não corrigiu a diretiva.
Nós compreendemos essa questão, Sr. Presidente, mas é a questão colocada no outro plano. Estes artigos em particular, os três que eu referi, não foram objeto de processo legislativo, estão em vigor na lei.
É verdade.
E a redação final visa corrigir matérias que não sejam de substância, mas de forma, no processo legislativo. Erros, falhas, gralhas que tenham ocorrido e que não mexam na essência da lei, no sentido. estes processos, estas linhas em particular, não estão, não foram objeto de processos legislativos, estavam e continuam a estar na legislação exatamente da mesma forma. Portanto, estamos a admitir, ou estaríamos a admitir numa redação final, poder corrigir leis em vigor que não foram objeto, ou normas de leis em vigor que não foram objeto de discussão, de análise e de qualquer interação aqui no processo legislativo.
Senhor deputado,
e essa é uma questão que nos parece complexa, que não é assim com ligeireza.
Obviamente a correção só será feita se tiver o consenso de todos, não tenho dúvida quanto a isso. Agora eu chamo a atenção para o novo artigo 15º, no qual foi editado na parte final, na versão que entretanto aprovámos, é o artigo sobre a republicação, a referência a que a republicação incluirá a nova redação do Código e demais correções materiais. Se existir a concordância dos senhores deputados, esta referência à diretiva, isto é, acho que o senhor deputado tem toda a razão sobre a falta de rigor que terá havido aqui do processo legislativo. Agora, enquanto deputados, eu não me sinto, não havendo consenso, é aquilo que resultar da decisão da Comissão. Agora, eu não me sinto muito confortável em conscientemente, já o fiz algumas vezes e voltarei a fazer no futuro, mas conscientemente enviar para publicação um diploma com três remissões para uma diretiva que sei que já está revogada. É essa, dou-lhe toda a razão, mas peço procedimental. Esta matéria não foi objeto de proposta de alteração pelo Governo e podia tê-lo sido, deveria provavelmente tê-lo sido, para dar rigor formal à nova versão do Código. É coberta de alguma forma por esta referência às correções materiais, mas naturalmente só poderemos fazer se tivermos o acordo de todos. O Sr. Deputado Duarte Pacheco pediu a palavra entretanto.
Sr. Presidente, eu revejo nas palavras do Sr. Presidente e por isso eu pedia, de facto, ao Sr. Deputado Paulo de Sá aqui o seu entendimento nesta matéria. Porque se não tivéssemos a fazer a republicação, então mais sentido fazia a sua intervenção. Agora, de facto, eu acho que há às vezes aqui uma questão de bom senso neste sentido. Vamos republicar uma lei com a consciência que estamos a fazer remissões para normas revogadas, ou neste caso para uma diretiva revogada, existindo uma norma que, ao falar na republicação e toda a reanálise material, nos dá de algum modo cobertura para o fazermos. Agora, do ponto de vista procedimental, tem toda a razão, e só poderemos aceitar se não houver votos contra nesta alteração.
Eu pedi a atenção ao Sr. Deputado Paulo Sá, pedia a atenção e apelando aqui a alguma compreensão na coerência do diploma que, na versão republicada. No artigo 74, que foi um artigo em que houve intervenção no processo legislativo, que é exatamente o artigo anterior aqui, no artigo 74, anterior não, aqui, enfim, um artigo intercalar entre aqueles dois de que estamos a falar. No artigo 74, em que houve alterações, é feita a remissão para a nova diretiva. A questão é exatamente a mesma, não é? Portanto, no mesmo capítulo, nós estamos a remeter para a diretiva em vigor e, conscientemente, teríamos no artigo anterior e no artigo subsequente, manteríamos uma remissão, com toda a razão que lhe assiste, quanto à crítica a que aqui há um, diria que houve um déficit de rigor na iniciativa do Governo. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Sr. Deputado Paulo Sá.
Tendo em conta essa informação que o Sr. Presidente acaba de prestar e que nós não nos tínhamos apercebido, porque a redação final foi entregue agora mesmo e não houve tempo para analisar todos esses detalhes, mas tendo em conta que artigos que foram alterados fazem a correção da diretiva e, portanto, presume-se que a diretiva que é aqui eliminada é substituída pela nova com o mesmo conteúdo, podemos aceder a isso, mas entendemos que é uma situação que tem que ser evitada no futuro, porque as redações finais só devem incidir sobre as normas que foram alteradas. Tendo em conta esta circunstância, não levantamos objeção, portanto, pronto, damos o nosso acordo a que se faça em diversos sítios, a alteração, que são em três sítios, tendo em conta que ela foi alterada também num artigo que foram mexidos. Agora, creio que há outro problema. A data da diretiva não está correta. É 23 de julho, era a de 90 e aparece 23 de julho a 2009-133. Portanto, se vai corrigir, nestas circunstâncias excepcionais, não que se corrija tudo como deve ser, penso que haverá um erro de data, porque é pouco provável que tenha sido no mesmo dia. Deve ter sido, não foram no mesmo dia.
A data correta é 19 de outubro.
Nesse sentido, Sr. Presidente,
não
só...
a correta que me é indicada neste momento.
Nesse sentido, Sr. Presidente, não só damos então o nosso acordo a esta alteração, como ainda propomos que seja introduzido de forma exatamente correta, com a data correta.
Agradeço, quer a sua atenção, quer a sua compreensão, consoante os dois pontos, a atenção num ponto e a compreensão no outro. Questão seguinte... Peço desculpa, não estou, Sr. Deputado, não...
O artigo 74, na página 14 ainda.
Ainda.
No número 1. Portanto, a referência é que a remissão deve ser corrigida para o número 3 do artigo 28-A.
Porquê, Sr. Deputado? É capaz de ter inteira razão, mas...
Sr. Presidente...
Acredito que tenha toda a razão, mas... Mas tento explicar-nos de forma a nos convencer. Em vez do 35 ser para o número 3 do 28-A?
Sim.
É, tem razão? Se dá plena aqui nos ajudasse em direto. Não do artigo 35, mas do artigo 28-A. Estamos a falar do artigo 74 do Código, a meio da página 14 da redação final. Bate certo. É verdade.
Ou seja, a remissão devia ser feita para o número 3 do artigo 28-A e não para o artigo 35.
Muito bem. Estamos de acordo? Há acordo nesta sugestão? Há? Muito bem. Questão seguinte. Em que página é essa? E em que página da redação final?
Não está na redação final, Sr. Presidente. Está no texto.
Ah, no texto?
É um erro no texto.
Porque no número 1, as alterações todas dos 24 meses não estão refletidas aqui no... No número 1 do artigo 51-C, portanto, estão os 12 meses à mesma quando é os 24 meses.
Meses, não é?
Pois.
Quê?
Pode escapar.
51, e é só do artigo 51-C, pelo menos foi aí só que foi detectado, não é?
Só que foi detectado.
Esperemos que seja caso único. Eu agradecia aqui uma reverificação na redação do artigo 51 desta área sobre dupla tributação internacional. Questão seguinte, Sr. Deputado Cristóvão Crespo ou Rofi, ou qualquer dos senhores deputados, mas sobretudo aqueles que estão mais ativos neste debate. Estamos de acordo? Parece óbvio. Há acordo? Muito bem. Questão seguinte.
No artigo 88, no número 9, portanto, o artigo 45 ter ficado revogado, portanto, a remissão deve ser corrigida para a linha H do número 1 do artigo 23A. Portanto, estamos a falar...
88,
número 9, na página 15. A remissão para a linha H do número 1 do artigo 23A.
Em vez da linha F do número 1 do artigo 45, e é a remissão que está feita. Sim. É a remissão é, parece-me ser essa, mas de qualquer modo é bom que só por acordo de todos é que podemos admitir esta correção de texto, que está é manifestamente errónea, não é? Está pleno, tem razão, não sugere é para onde fazer a remissão. Agora, remeter para um artigo revogado não parece a melhor solução. Em matéria de republicação...
Sr. Presidente, aqui numa análise rápida parece-me que o texto é diferente. O texto podendo fazer a remissão é diferente do que está... Mas isto temos que confirmar. Portanto, o que nos parece nesta análise, sim, muito rápida, é que os textos são diferentes. Mas isto é uma questão que tem que se verificar, porque se forem diferentes não se pode alterar a remissão.
Qual é a diferença no 20, na linha H do 23A? Não, não é o número 9, não é essa questão, é a remissão. É comparar o... Mostre lá ali. Talvez seja melhor a doutora Joana mostrar as duas normas.
Sr. Presidente, foi erro nosso de análise, os textos são iguais, estamos
de acordo. Com a sugestão do deputado Cristóvão Crespo. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, deputado Paulo Sá, está de acordo com a sua sugestão. Aqui com a ajuda da doutora Joana, que comparando os textos, próxima observação. Portanto, as outras bancadas julgo que confiam nesta convergência Cristóvão Crespo, Paulo Sá, Joana Figueiredo. Portanto, esta... Então, Sr. Deputado Cristóvão Crespo, queira próxima observação, se tiver mais alguma. Acho que terá mais duas, pelo menos. 95 e 105A. Não, 95, vá, não compliquemos. Sr. Deputado, qual é então a observação?
Sr. Presidente, eu faço o seguinte comentário. Ora, na medida em que o regime do artigo 14º foi alterado no sentido de atender
deputado,
o prazo...
Com...
Falar mais alto,
Sr. Deputado, estou com dificuldade
não,
aí.
Não é, sempre que relativamente, em termos de redação, propõe-se a seguinte redação. Sempre que relativamente aos lucros referidos nos números 3, 6 e 8 do artigo 14º, tenha sido efetuada a retenção na fonte por não se verificar o requisito temporal de detenção da participação mínima nelas prevista, pode haver lugar à devolução do imposto que tenha sido retido na fonte até à data em que se complete o período de 24 meses, que é os 24 meses, detenção ininterrupta da participação por solicitação da entidade negociada de rendimentos dirigida aos serviços competentes da Autoridade Tributária do NERA, a apresentar no prazo de 2 anos contados daquela data, devendo ser feita a prova exigida nos números 4 ou 9, no mesmo artigo, consoante o caso.
Os 24 meses também.
Sim. E é os artigos
3, 6 e 8,
portanto, vai ao encontro da sugestão da plena. E depois é a questão dos 24 meses. Sim, é a questão dos 24 meses.
Estamos de acordo? É a questão dos 24 meses, uniformização do prazo de tensão das participações. Há acordo, senhores deputados? Muito bem. Mais alguma observação? Não? Então, se... Não. Bom, senhores deputados, não há mais nenhuma observação. Com as notas que foram efetuadas, com as reservas e as alterações, podemos considerar aprovada esta redação final. Pronto. Obrigado ao trabalho de todos, da equipa de apoio à Comissão, da DAPLEN e, sobretudo, dos senhores deputados que mais atentamente, a todos pela disponibilidade, mas permitam uma referência especial àqueles que mais atentamente contribuíram para a qualidade deste trabalho de redação final. Nós temos a nossa primeira reunião, Sr. Deputado Duarte Pacheco, estava-me aqui off the record, no sentido, colocando a questão. A primeira, nós temos no dia 7, a convocatória de hoje incluía duas reuniões. A Comissão, a reunião das 10h30 é uma reunião conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus, a Comissão de Negócios Estrangeiros, a Comissão de Economia e Obras Públicas, a Comissão da Troika e não sei se mais alguma, pelo menos são estas, que decorrerá em princípio, colocando-se lá umas cabines para não se repetir uma situação lamentável que tivemos aqui o ano passado, julgo eu, no auditório do Edifício Novo, colocando cabines de tradução simultânea lá, dado que eu entretanto disse na última semana que sem tradução simultânea não fazia sentido fazermos a reunião, com aquela comissão do Parlamento Europeu que está a fazer uma investigação, no fundo, ao funcionamento das troicas, não é? A designação um pouco mais complexa. À tarde, o grupo de trabalho que analisou... Ah, está ali o Sr. Deputado Carlos Silva, estava... Enfim, é para todos, naturalmente, mas permitam-me... O grupo de trabalho que houve algumas dificuldades de conjugação da agenda, porque são 6 pessoas de 6 entidades diferentes, mas teremos a audição com o grupo de trabalho sobre as questões do crédito à habitação, dia 7 à tarde. São essas as agendas que circularam. Não havendo mais nada, boas festas para todos, boas entradas, descansem um pouco, que não é pecado, não é? E cá estaremos para o ano, não é?